Vamos então dar início à nossa reunião. Ponto 1, informações. Não sei se algum dos colegas que esteve em Bruxelas no semestre europeu quer dar alguma informação sobre isso. A delegação foi composta da nossa comissão Paulo Muniz e Miguel Iglesias. Não sei se... Sim, meteoricamente, não é?
Ora, obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Só dar-vos uma pequena nota, porque julgo que é sempre simpático, uma vez que tivemos a participar em representação da CAI. Eu tenho alguma... Quer dizer, tenho uma dificuldade acrescida em relação ao deputado Miguel Iglesias, porque eu só consegui participar no segundo dia. Em todo o caso, eu diria que o tema fundamental foi, na parte em que eu participei da dimensão económica atual da União, foi essencialmente o tema da energia, da inflação e da guerra. Foram os três grandes temas que foram abordados. E, no caso da energia, há claramente uma necessidade de reforçar os instrumentos da União. No caso da guerra, praticamente solidarizarmos com o problema da Ucrânia, do lado da Ucrânia. E na inflação, a expectativa que haja uma estabilização, redução, e que se volte não a níveis pré-guerra, mas pelo menos a uma contenção maior. Eu resumiria assim os aspectos fundamentais. Obrigado.
E estava a perguntar aos que participaram na semana passada, participou na conferência interparlamentar sobre a PESC-PCSD, se quer dar alguma informação sobre isso.
Muito bem, muito rapidamente, Sr. Presidente, senhores deputados, dizer que o balanço da conferência PESC-PCSD foi de facto um balanço muito favorável, um balanço muito positivo. Tratava-se de política externa e de segurança comum e política comum de segurança e defesa, promovido no âmbito de uma dimensão parlamentar da presidência sueca, da União Europeia, que teve lugar em Estocolmo, como sabem, no dia 2 e no dia 3. Participámos deputados, quer dos negócios estrangeiros, quer da defesa, quer dos assuntos europeus, 4 deputados do Partido Socialista e 2 deputados do Partido Social Democrático. A delegação... Todos os 6 deputados fizeram intervenções em todas as diferentes conferências. Paralelamente, realizou-se também uma reunião do Grupo MED, do Grupo do Mediterrâneo, dos 7 países do Grupo do Mediterrâneo, também muito profícua, onde se discutiram, obviamente, essencialmente, o que tem a ver com fluxos migratórios no Mediterrâneo e também sobre a possibilidade de se fazerem conclusões, que até aí não existem, porque não fazem parte do regulamento obrigatoriamente, mas de existirem conclusões no Grupo Mediterrâneo e que se adiou um pouco para a próxima presidência, que é, de facto, a presidência espanhola. Durante os períodos do debate entre os deputados dos Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, foi sobretudo focada a continuidade de apoio da União Europeia à Ucrânia, a desocupação dos territórios, a punição dos crimes de guerra, bem como os passos que devem ser dados para a adesão da Ucrânia à União Europeia e também a implementação da bússola estratégica como uma ferramenta e um elemento essencial à nova realidade da mobilidade militar e capacidade de projeção rápida nas questões de segurança e de cooperação com a NATO. Também se discutiu numa conferência a questão do Ártico, muito importante, principalmente por que nos diz respeito a nós europeus, também aos Estados Unidos e também à China, são as 3 grandes potências que têm, de facto, estes interesses geoestratégicos no Ártico, com, obviamente, as implicações nas alterações climáticas que todos também conhecemos. E, por último, retiraram-se conclusões relativamente a todas estas conferências interparlamentares. Penso que o balanço é muito positivo e agradeço, de facto, a todos os parlamentares que participaram nesta conferência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Apenas mais uma informação a prestar-vos, que é dar-vos de conta que fui incumbido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República de receber na passada semana uma delegação italiana composta por um conjunto de autarcas e autoridades locais de 3 municípios ali perto de Roma, um dos quais, creio que se chama Nostia, que é a terra natal de São Benedito, o nosso São Bento, e, portanto, vieram numa jornada que estão a percorrer os 27 Estados da União Europeia, já tinham sido recebidos em vários parlamentos, o último dos quais tinha sido o Bundestag, e estavam agora em Portugal, portanto, com uma mensagem de paz e, digamos, fazendo o roteiro beneditino. Vim a saber que, portanto, na minha preparação para o encontro, concluí que tivemos 22 mosteiros beneditinos em Portugal, um dos quais, este, a Assembleia da República, era um mosteiro beneditino. Achei particular piada a ritualização que eles fazem, né? Portanto, os autarcas vêm todos com as suas faixas e portanto, estandartes, uma luzida comitiva, enfim, que foram aqui muito bem recebidos também entre nós. E quanto ao ponto de informações, não tenho nada a dar, portanto, tenho algumas outras questões, mas que encaixam nos outros assuntos e na organização dos nossos trabalhos futuros. Passava, então, se estiverem de acordo, ao ponto 2, que tem a ver com o grupo de trabalho do escrutínio das iniciativas. Grupo de trabalho. Passaria então ao ponto 2, que tem a ver com o grupo de trabalho, e daria a palavra ao nosso colega Ricardo Sousa para nos dar conta
muito
do
obrigado.
Que decidiram acerca das 20 iniciativas que estão no pipeline desde 16 de fevereiro até 1 de março.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dá-se o caso bastante original de termos tido em quantidade deputados suficientes para fazer quórum, mas não tivemos o partido do governo e, neste caso, a maioria, e, portanto, a listagem que vamos remeter é uma listagem para aprovação, diz respeito a duas semanas, às duas últimas semanas, 16 de fevereiro a 1 de março. Como disse, temos neste momento no pipeline 20 iniciativas, sendo que os diversos grupos parlamentares sinalizaram 8 iniciativas para conhecimento. Muito obrigado.
Pergunto se alguém tem alguma objeção. Se não for o caso, validaríamos esta proposta. Portanto, das 20 iniciativas, 8 serão dado conhecimento às comissões especializadas respectivas, as restantes não merecem o estatuto de escrutínio. Pergunto se alguém objeta, se não for o caso, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade e passamos então ao ponto 3. E então, entrando na apreciação e votação de pareceres, começamos pela proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera duas diretivas que têm a ver com um quadro da ação comunitária no domínio da política da água e da proteção, quer das subterrâneas, quer das águas de superfície, relativamente à potencial contaminação a que estão sujeitas. É autor de parecer o deputado Rui Laja, que andou a palavra com todo o prazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Passo a apresentar, então, o parecer de forma tão sucinta de quanto for capaz. Trata-se, de facto, de uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da água. A diretiva 2016-118, relativa à proteção das águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração, e a diretiva 2008-105, relativa a normas de qualidade ambiental no domínio da política da água. Esta iniciativa foi enviada à Comissão de Ambiente e Energia, que emitiu um relatório que vai anexo a este parecer. O direito da União Europeia no domínio da água partilha um objetivo global de proteção da saúde humana e do ambiente contra os efeitos combinados dos poluentes tóxicos e ou persistentes. E a legislação em causa inclui listas de poluentes e normas de qualidade, bem como instruções para a sua revisão periódica, designadamente, neste caso, a instrução para se revisitar a lista das substâncias tóxicas que representam o risco no que se refere às águas subterrâneas. Tendo em conta o objetivo global da política da União Europeia no domínio da água, os objetivos gerais desta iniciativa são o reforço da proteção dos cidadãos e dos ecossistemas naturais, em consonância com a Estratégia de Biodiversidade e o Plano de Ação para a Poluição Zero, ambos incorporados no Pacto Ecológico Europeu, o aumento da eficácia e redução dos encargos administrativos da legislação, e, como objetivos específicos, podemos listar a atualização das listas de poluentes, a que já referi, que afetam as águas subterrâneas e de superfície, a melhoria da monitorização das misturas de produtos químicos, também assegurar uma harmonização mais rápida, mais fluida entre as leis nacionais com as conclusões científicas que vão sendo produzidas regularmente e a melhoria do acesso aos dados e a transparência dos mesmos. Esta proposta é coerente com a demais legislação relativa à água, designadamente a Diretiva do Tratamento das Águas Residuais Urbanas ou a Diretiva da Água Potável, e verifica-se também plenamente a coerência desta iniciativa com outras políticas da União, desde logo o Pacto Ecológico Europeu, que já referi, e também assinala-se que integra esta iniciativa o Programa de Trabalho da Comissão para 2022. E por isso, perante estes considerantes, o parecer desta Comissão que propomos é de que esta iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar é mais eficazmente atingido através de uma ação ao nível da União, e também está em conformidade com o princípio da proporcionalidade, na medida em que não excede o necessário para alcançar os respectivos objetivos, e com isto se propõe que esta Comissão dê por concluído o escrutínio desta iniciativa. Obrigado.
Me permitem aqui uma pequena nota. Como sabem, a Ria Formosa, o Algarve, portanto, é o berçário de uma infinidade de espécies que ali nascem, se desenvolvem um pouco e depois vão para o mar, não é? Daqui há 10 anos atrás, apenas sobreviviam 5%, o que quer dizer que 95% do possível potencial piscícola, desde as lulas, os chocos, os peixes, etc., 95% tinha-se perdido com a poluição, que aquela bacia toda, fruto do turismo, felizmente foram feitos bastante investimentos, e a situação está a reverter, não é? Mas, quer dizer, aquele facto é que era responsável por o peixe faltar no mar, porque não passava da idade infantil, não é? Sim, senhora, portanto, é uma matéria da maior relevância. Pergunto se alguém quer pronunciar-se. Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela relevância da matéria e pela exposição clara. Dar os parabéns ao Sr. Deputado Lalage e, de facto, enfatizar que é um tema da maior importância e que nos ocupará, provavelmente, nos próximos anos, a par daquilo que é o desafio climático e o desafio verde da União Europeia. Muito obrigado.
Ouvido. E passamos ao ponto 3, à linha B, que tem a ver com uma proposta, um parecer sobre uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao tratamento de águas residuais urbanas. Portanto, é uma matéria que terá certamente uma discussão muito curta, mas dou a palavra ao autor do parecer para proceder à sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, muito sinteticamente, esta iniciativa diz respeito à proposta de uma proposta diretiva do Parlamento Europeu, do Conselho, relativa ao tratamento de águas residuais urbanas, uma reformulação disso. Neste Parlamento, esta iniciativa foi enviada, antes de mais, para a Comissão de Ambiente e Energia, em razão, naturalmente, de ser a área própria dessa Comissão. A dita Comissão, a Comissão de Ambiente e Energia, no entanto, decidiu não emitir qualquer relatório, por entender que não havia fundamentação pertinente que justificasse a sua pronúncia. A pronúncia dessa Comissão, naturalmente. Aqui há a quarta Comissão, a Comissão de Assuntos Europeus, interessa fundamentalmente as questões que têm a ver com a verificação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade das medidas, que neste caso parecem não suscitar quaisquer dúvidas, e daí que a proposta que trago, depois de espreitar esta, de ler esta matéria, é que a Comissão de Assuntos Europeus, enfim, entende que não existe fundamento relevante para a emissão de parecer por parte do Parlamento. Muito obrigado.
Está, portanto, aberta a discussão sobre a não discussão. Portanto, pergunto se há alguma objeção ou se estão de acordo com a conclusão extraída pelo nosso colega João Barbosa de Melo e, por aí assim, à votação. Portanto, quem vota contra vai se manifestar, quem se abstém, Portanto, o parecer foi aprovado nos termos propostos. E passamos então à linha C do ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com um parecer relativo a uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à qualidade do ar ambiente, o ar ambiente, não sabia que havia outro ar, e é um ar mais limpo na Europa. É autor do parecer o nosso colega Rui Lage, que passou, portanto, das águas para o ar ambiente. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e mais afortunado ou não, por neste caso ter havido lugar à emissão de parecer pela Comissão de Ambiente, e de facto depois da água, que para os antigos, na Antiguidade Clássica, correspondia ao tipo fleumático, o ar corresponde ao tipo sanguíneo, e ficarão assim em meio os quatro elementos dos pré-socráticos, mas não deixa de ser positivo, uma vez que o fogo correspondia ao tipo colérico e a terra ao tipo bilioso, portanto, melhor ficarmos pelo lado mais aéreo do tema. Esta proposta é também uma reformulação, tem a ver com uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa. A poluição atmosférica continua a ser a principal causa ambiental de mortalidade precoce na UE. Ainda hoje ficamos a saber, aliás, que apenas uma percentagem residual da população mundial não está exposta a uma concentração de partículas finas acima do recomendado pela OMS. E ficamos a saber que, no caso da União Europeia, 96% das populações urbanas estão expostas a esse tipo de partículas e, portanto, a poluição atmosférica é uma ameaça direta à saúde humana e também, obviamente, ao ambiente, através da acidificação, eutrofização e outros danos causados aos ecossistemas. Em 2019, no âmbito do Pacto Ecológico, a Comissão comprometeu-se com a melhoria da qualidade do ar e com um alinhamento mais estreito das normas de qualidade do ar da UE com as recomendações da OMS. E também no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, que de facto toca todas as dimensões possíveis e imaginárias do ambiente e da energia, há esta iniciativa de revisão de diretivas da qualidade do ar ambiente para fundi-las, no fundo, numa só diretiva. Espera-se que os benefícios estão relacionados com a saúde humana e com o ambiente. À semelhança da primeira iniciativa de que aqui dei conta, é também esta coerente com outras políticas da União. A sua base jurídica são os artigos 191 e 192, que habilitam a União Europeia a agir no plano europeu para preservar e melhorar a qualidade do ambiente, incluindo também, obviamente, o ar. No campo da proporcionalidade, da subsidiariedade, eu diria que esta é uma iniciativa modular, uma vez que a poluição atmosférica tem uma natureza transfronteiriça por natureza, e sabemos que a poluição emitida num Estado-membro afeta ou contribui para níveis de poluição elevados noutros Estados-membros, mas ao mesmo tempo a iniciativa deixa a escolha das medidas específicas aos Estados-membros e para que possam adaptá-las às circunstâncias nacionais e, portanto, entendemos que, neste caso, quer o princípio da proporcionalidade, quer o da subsidiariedade estão plenamente assegurados e, portanto, propõe-se que a Comissão dê por concluído o escrutínio desta iniciativa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há alguém que pretende intervir. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, para agradecer o esforço do deputado relator Rui Lage. É mais um assunto que se interliga com a sua primeira apreciação e ao qual a possibilidade de nós fugirmos à exposição é praticamente nula, porque faz parte de estarmos imbuídos no ambiente de cidadino, por exemplo, para sermos, obviamente, alvo desta poluição do ar. Muito obrigado e parabéns por esta importante apreciação de um tema relevante.
Muito obrigado. Portanto, a água e o ar, e o colega António Salles trabalhar melhor do que ninguém, quem não é alérgico hoje a qualquer coisa, não é? Portanto, não havendo outros pedidos de intervenção, passa então à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o relatório foi aprovado, o parecer foi aprovado por unanimidade. Eu associo-me também às felicitações ao Sr. Deputado Relator e à equipa técnica que o aconselhou na elaboração do mesmo. E passaria ao ponto D do ponto 3, que tem a ver com uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que harmoniza certos aspectos do direito da insolvência. Autor de parecer o deputado Nuno Carvalho, que não está presente, mas que se fará substituir pela deputada Catarina Rocha Ferreira, a quem dou a palavra de seguida com todo o prazer.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. O Sr. Deputado Nuno Carvalho encontra-se impedido neste momento porque está na 10ª Comissão, portanto, solicitou-me que apresentasse aqui o parecer que elaborou. De uma forma muito sucinta, porque isto já foi enviado a todo julgo que em tempo, trata-se de um parecer sobre uma diretiva do Parlamento Europeu do Conselho que harmoniza certos aspectos do direito da insolvência. Esta iniciativa foi sinalizada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, ainda à COF, e ambas aprovaram os respectivos relatórios que são anexos ao parecer. E esta iniciativa tem por objetivo contribuir para o bom funcionamento do mercado interno e eliminar os obstáculos ao exercício de liberdades fundamentais, como a livre circulação de capitais e a liberdade de estabelecimento, que resultam das diferenças entre legislações e os procedimentos nacionais no domínio da insolvência. As grandes diferenças no direito substantivo em matéria de insolvência entre os diferentes Estados-membros têm criado bastantes obstáculos ao mercado interno. E os processos de insolvência que asseguram a liquidação ou reestruturação ordenada das empresas ou dos empresários em dificuldades financeiras e económicas, ao terem regras divergentes entre os Estados-membros, isto tem contribuído para o aumento da insegurança jurídica e da imprevisibilidade relativamente aos resultados dos processos de insolvência, o que vem aumentar os obstáculos, em especial para os investimentos transfronteiras no mercado interno. Portanto, a integração do mercado interno no domínio das legislações em matéria de insolvência, que é defendida pela iniciativa, é um instrumento fundamental para o funcionamento mais eficiente dos mercados de capitais na União Europeia, incluindo um maior acesso ao financiamento das empresas. De resto, a presente iniciativa faz parte da prioridade da Comissão Europeia para promover a União dos Mercados de Capitais. Aliás, já desde 2015, o Parlamento Europeu, o Conselho, a Comissão e o Banco Central Europeu identificaram conjuntamente o direito de insolvência como um domínio fundamental para alcançar uma verdadeira união dos mercados de capitais. As instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional e vários grupos de reflexão também partilham do mesmo ponto de vista, o que veio a ser reiterado nos anos seguintes. Nesta sequência, as regras em matéria de insolvência estão fragmentadas, produzindo assim diferentes resultados nos diferentes Estados-membros e, em especial, isto tem uma consequência, é que tem níveis de eficiência distintos. Em alguns Estados-membros, esta circunstância conduz a processos de insolvência muito morosos e a um valor médio de recuperação baixo, e estas diferenças criam insegurança jurídica, o que constitui um problema muito específico para os investidores transfronteiras, que têm potencialmente de ter em conta 27 regimes de insolvência diferentes a quanto da avaliação de uma oportunidade de investimento fora do Estado-membro de origem. Além disto dissuadir os investidores de considerar realizar investimentos em Estados-membros cujos sistemas jurídicos não conhecem tão bem, a economia da União Europeia está ainda vulnerável a perturbações e choques económicos, e na eventualidade de se verificarem choques económicos, ter regras em matéria de insolvência mais eficientes e mais bem alinhadas na União Europeia aumentaria uma capacidade de absorção desses choques. Portanto, o objetivo, em súmula, da presente iniciativa é reduzir as diferenças nas legislações nacionais em matéria de insolvência e, assim, tratar a questão das legislações em matéria de insolvência mais ineficientes em alguns Estados-membros, aumentando a previsibilidade dos processos de insolvência em geral e diminuindo os obstáculos à livre circulação de capitais. Ao harmonizar aspectos específicos das legislações em matéria de insolvência, a iniciativa visa, em especial, reduzir os custos de informação e aprendizagem para os investidores transfronteiras. Assim, a existência de legislações em matéria de insolvência mais uniformes alarga as possibilidades de escolha do financiamento disponível para as empresas em toda a União. Muito brevemente, passando à base jurídica, a presente iniciativa baseia-se no artigo 114 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que prevê a adoção das medidas necessárias à aproximação das disposições nacionais que tenham por objeto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. Quanto ao, atendendo a que os objetivos da presente iniciativa não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros per si, uma vez que as diferenças entre regimes nacionais e de insolvência continuariam a levantar obstáculos à livre circulação de capitais e à liberdade de estabelecimento, podem ser mais bem alcançados ao nível da União. A União pode tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade, consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia, pelo que se entende que o princípio da subsidiariedade também está cumprido. E a presente iniciativa prevê ainda uma margem de flexibilidade suficiente para que os Estados-membros adotem medidas nos domínios fora do seu âmbito de aplicação, bem como para que estabeleçam medidas adicionais nos domínios harmonizados, desde que essas medidas estejam em consonância com o objetivo da presente iniciativa. Portanto, entende-se que não excede o necessário para alcançar os seus objetivos, sendo cumprido e respeitado o princípio da proporcionalidade. Obrigada.
Senhora Deputada, portanto, creio que foi bastante esclarecedora a sua intervenção. E agora pergunto quem é contra a harmonização de regras no que diz respeito à insolvência. Não me parece ser o caso, portanto, quem se abstém? Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade e felicito a relatora e peço que transmita.
Sr. Presidente.
Rapidinho pedido.
Não era alterar o sentido de voto, era apenas só cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e também cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Carvalho pela elaboração de parecer e a Sra. Deputada Catarina Rocha Rodrigues, que aqui também o explicitou. Referir só que esta é uma matéria importantíssima e é mais um passo no sentido da harmonização legislativa e, consequentemente, mais um passo na integração política. Por isso, está de parabéns. Muito obrigado.
Então, como sendo uma declaração de voto, aquilo que acabou de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser sucinto e tentar transmitir aquilo que é o parecer do Sr. Deputado Nuno Carvalho. Este regulamento tem a ver com a necessidade da Agência Europeia do Medicamento de ter recursos suficientes para o exercício da sua missão e também para poder ressarcir as agências dos países membros daquilo que são os trabalhos nesta área que eles produzem. Produzem para a Agência Europeia, mas que têm que ser naturalmente ressarcidos destas tarefas. E há aqui duas preocupações. Uma, que é uniformizar as taxas e os emolumentos para a prestação desses serviços. Outra tem a ver com garantir a sustentabilidade financeira de uma agência fundamental e transversal à indústria farmacêutica e, digamos, à homologação de toda esta área em toda a União. E depois há, finalmente, uma intenção de quebrar a burocracia e os aspectos complexos que a imposição de emolumentos e taxas nos diversos países existe e que não deixa de criar uma injustiça ou uma menor clareza relativa do ponto de vista fiscal na obtenção de recursos para uma missão que facilmente todos nós percebemos essencial e numa área que é sensível, que é dos medicamentos. Por essa razão, entendemos também que, do ponto de vista do respeito do princípio da subsidiariedade, ele está garantido pela dimensão europeia, que só esta dimensão garante esta uniformização pretendida com este regulamento, e da proporcionalidade também, porque não são excedidas as medidas estritamente necessárias ao cumprimento deste desidrato. Dito isto, é nosso parecer que a iniciativa fica com esta análise, se assim for entendida em votação, concluído o seu processo de escrutínio.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. A palavra ao colega António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito sintética, para parabenizar e agradecer quer ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, quer ao Sr. Deputado Paulo Muniz, esta iniciativa, que obviamente acompanhamos, estando assegurado o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. A iniciativa, como disse muito bem, visa de facto estabelecer um quadro único de sistema de taxas simplificadas e também introduzir uma maior flexibilidade naquilo que são o permitir do ajustamento de taxas futuras. E, portanto, o objetivo é de facto garantir aquilo que é o financiamento adequado da agência e do funcionamento da própria agência, que é extremamente importante na regulamentação das agências nacionais, não deixando também de referir a importância para a sua sustentabilidade no impacto destas novas taxas propostas nas receitas das autoridades nacionais, nomeadamente do Infarmed, na medida em que são esses, como em nome de Portugal, o Infarmed, que de facto desenvolvem estas operações de apoio e também de suporte e sustentabilidade à própria EMA. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pergunto se mais alguém pretende pronunciar-se. Não sendo o caso, por aí há a votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de se manifestar, quem se abstém. Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade e eu felicito igualmente o seu autor e o seu apresentador. Passamos então ao ponto seguinte, que é a linha F do ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, tem a ver com um parecer sobre uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera uma diretiva relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas. É autor de parecer o nosso colega José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, transmitir que este assunto foi sinalizado à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que era a comissão competente em razão da matéria e a qual fez um relatório que está em anexo, perfeitamente rigoroso, que é um relatório extenso, é um relatório que eu considero que trata esta matéria, que é de uma importância fulcral e fundamental em todos os seus aspectos. E, portanto, eu, nesta parte, apenas vou resumidamente dizer alguns considerandos que acho que são importantes e que foram tratados. É relembrar que o tráfico de seres humanos constitui um crime grave, acho que isto é perfeitamente identificado por todos, cometido frequentemente no quadro da criminalidade organizada e uma violação grosseira dos direitos humanos fundamentais expressamente proibida pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A prevenção e o combate de tráfico de seres humanos continuam a ser prioridade da União e dos seus Estados-membros. Esta diretiva estabelece um quadro abrangente para combater o tráfico de seres humanos, estabelece regras mínimas relativas à definição de infrações penais e suas sanções, inclui igualmente disposições comuns para reforçar a prevenção e a proteção das vítimas, tendo em conta a perspectiva de género. Com efeito, a União Europeia define uma resposta política que adota uma abordagem multidisciplinar e abrangente, desde a prevenção à ação penal e condenação dos traficantes, passando pela proteção das vítimas. Incluiu uma série de ações a executar com uma forte participação de organizações da sociedade civil. Esta nova diretiva tem também novas regras que dizem respeito em especial ao modus operandi dos traficantes, nomeadamente a prática ou a facilitação de infrações relativas ao tráfico de ser humano por meio das tecnologias de informação e da comunicação. Nesta sequência, a presente iniciativa estabelece uma série de medidas para melhor prevenir e combater o tráfico de seres humanos e proteger as vítimas ao abrigo do quadro jurídico em vigor na União Europeia. Depois, esse relatório da primeira comissão faz a enumeração exaustiva de todos esses novos desafios que esta diretiva traz para o combate a este crime, que é gravíssimo. Em termos do que diz respeito à nossa comissão e que nos compete analisar, aí sim, acho que esta comissão cabe verificar os dois princípios, o da subsidiariedade e o da proporcionalidade, e, portanto, não é possível melhorar o quadro atual através de uma ação autónoma dos Estados-membros individualmente. Nesta justifica-se uma ação da própria União Europeia e daqui é a dimensão transfronteiriça do tráfico de respeito à nacionalidade das vítimas e ao modo operando das redes criminosas que cometem o crime. a fim de melhorar a resposta. A cooperação policial e judiciária transfronteiriça exige a harmonização da legislação nacional pertinente e o intercâmbio sistemático de boas práticas, e por isso a prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e a proteção das vítimas deste crime não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros individualmente e podem, devido à dimensão e aos efeitos da ação, ser mais alcançados a nível da União, e a União pode tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º. Quanto ao princípio da proporcionalidade, as propostas limitam-se ao necessário para reforçar o quadro da União Europeia em matéria de prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e da proteção das vítimas, não excedendo o que é necessário para alcançar esses objetivos. A presente iniciativa baseia-se em regras já em vigor, que estão em consonância com o princípio da proporcionalidade. Deste modo, e nos termos do princípio da proporcionalidade também consagrado no artigo 5º, a presente iniciativa limita-se a estabelecer normas mínimas, não excedendo o necessário para alcançar esse objetivo. É, pois, cumprido e respeitado o princípio da proporcionalidade. A presente iniciativa não viola os princípios referidos, nem medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União, e o proposto não excede o necessário. Em relação à iniciativa análise, o processo de escrutínio está concluído. E é isto, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, aberta a discussão. Deputada Romualda Fernandes, que foi a autora de parecer na primeira comissão sobre esta mesma matéria, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados. É só para agradecer o Sr. Deputado José Silvano pela elaboração deste relatório, que é bastante factual e acabando por ser tocando todos os pontos que nos era solicitado no âmbito desta comissão. Todos nós sabemos que o tráfico de seres humanos é muito grave, é um dos crimes que consubstancia uma forma mais violenta de violação dos direitos humanos, por isso a importância que também a União Europeia e aqui nós, aqui em Portugal, reportamos ao seu combate e a proteção das vítimas. Todos, a adoção desta diretiva, que nós conhecemos como antitráfico, em 2011, representou efetivamente um grande avanço para a prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e também para proteger as vítimas. Mas, entretanto, também nós sabemos que desde esta altura até esta data houve maiores desafios que se levantaram e houve novas formas de violação e de exploração que entretanto surgiram, e o próprio modo operandi também mudou, daí fazer todo o sentido esta alteração. E só dizer que a dimensão transfronteiriça do tráfico de seres humanos, quer pela nacionalidade das vítimas, quer pelo modus operandi, como já referi, das redes criminosas que cometem este crime, faz todo o sentido que esse objetivo, não podendo ser alcançado pelos Estados-membros individualmente, que seja feito a nível da União. E agradeço mais uma vez ao Sr. Deputado pelo excelente relatório.
Muito obrigado. Está, portanto, aberta a discussão. Se alguém mais pretende pronunciar-se sobre este tema? Aliás, já estava aberta. Portanto, não sendo o caso, porei à votação, portanto, o parecer. Quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. E eu associo-me às felicitações ao deputado José Silvano. E incluo nela a felicitação à senhora deputada Romualda Fernandes pelo trabalho idêntico desenvolvido na primeira comissão. E assim sendo, passamos à linha G do ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que trata de um parecer relativo a duas propostas de regulamento, do Parlamento Europeu e do Conselho, uma que altera outros regulamentos no que respeita a medidas para atenuar as exposições excessivas a contrapartes centrais de países terceiros e melhorar a eficiência dos mercados de compensação da União, e outra no que respeita ao tratamento do risco de concentração relativamente às contrapartes centrais e do risco de contraparte nas transações de derivados compensadas centralmente. Portanto, é uma matéria bastante acessível, como o título faz antever. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, para descodificar, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar naturalmente todas as senhoras e senhores deputados e queria, enfim, fazer aqui uma pequena correção. O Sr. Presidente referiu uma proposta de regulamento, aliás, duas propostas de regulamento, na verdade é uma proposta de regulamento e uma proposta de diretiva, que, como já disse, portanto, tem o objetivo de atenuar as exposições excessivas nesta matéria das contrapartes centrais. Eu queria começar por dizer, o Sr. Presidente também já fez referência, o deputado Rui Lage já apresentou aqui um parecer relativamente ao ar ambiente, como dizia o Sr. Presidente. No fundo, este parecer que aqui vou apresentar e que tem a ver com esta proposta de regulamento e esta proposta de diretiva, tem a ver com, vamos dizer, com o ar financeiro, não é? Também porque o objetivo é torná-lo mais transparente, mais normalizado, mais seguro, eu diria mais respirável, o que, portanto, é de saudar. Ambas as propostas estão, de facto, correlacionadas, como já aqui foi feita a referência, portanto, entraram na Comissão dos Assuntos Europeus, bem como também na Comissão de Orçamento e Finanças desta Assembleia, que, de resto, já produziu um relatório sobre esta matéria e que está anexo a este mesmo parecer. A proposta de regulamento procura, ou melhor, vai alterar o chamado regulamento EMIR, atualmente, que é um regulamento que no fundo rege as transações de derivados, incluindo de facto medidas para limitar estes riscos da compensação em contrapartes centrais, e há aqui um ponto que eu queria destacar. Este regulamento EMIR foi no fundo aprovado para responder a um compromisso assumido na Declaração de Londres do G20 e inclusivamente intervém também no chamado mercado de derivados, que é um mercado que não é negociado em bolsa e, portanto, é estabelecido entre justamente duas contrapartes e, por isso mesmo, há a necessidade de incentivar esta compensação das contrapartes centrais, sobretudo para a União Europeia reduzir a dependência que tem excessiva de países terceiros, onde os mercados não são, enfim, tão seguros, lá está, tão respiráveis para fazer a analogia aqui com a minha intervenção inicial. Portanto, garantir que a compensação de contrapartes, no fundo, é sólida e não representa riscos para os mercados financeiros e, particularmente, para o nosso mercado de capitais europeu. É que, à medida que estes mercados de compensação, de facto, da União Europeia têm vindo a crescer, aumentam também os riscos, justamente por conta das interconexões que há hoje entre, enfim, os sistemas financeiros, que está muito globalizado, como sabemos. Este regulamento EMIR introduziu medidas, efetivamente, que trouxeram resultados, mas entende-se que, apesar de já terem sido revisitados e alterados os regulamentos ao longo destes últimos anos, há, digamos aqui, margem para melhoria, que é o que se pretende, portanto, com a aprovação deste regulamento e da diretiva também. No fundo, de um modo geral, serem mais resilientes ao longo desta evolução, portanto, a experiência demonstrou que é possível, de facto, reforçar, vamos dizer, o ecossistema financeiro ao nível da União Europeia. E, portanto, o que é que se pretende? Melhorar a atratividade, justamente, destas compensações de contrapartes na União Europeia, simplificando procedimentos, exigindo, inclusivamente, que as contrapartes financeiras e mesmo as não financeiras estejam sujeitas à obrigação de compensação com contas ativas, e este é um digamos, não é um pormenor, é como se costuma dizer, um por maior, é de facto uma medida, digamos, relevante também. E reforçar também, ou ainda, a avaliação e a gestão do risco transfronteiras através do reforço da sua cooperação em matéria de supervisão da União Europeia. Portanto, em suma, o que se pretende é, de facto, promover a estabilidade financeira, é, no fundo, não estarmos sujeitos a algum, enfim, que todos nos lembramos, às consequências que a crise subprime trouxe e depois na implicação que teve também na chamada crise das dívidas soberanas, e isso é o que genericamente visam, portanto, esta proposta de regulamento e da diretiva também. No que concerne, digamos, aqui à nossa Comissão, enfim, perceberão, esta matéria é uma matéria de facto muito, muito técnica. O relatório da Comissão de Orçamento e Finanças é atualmente muito mais incisivo nas matérias que aqui na Comissão de Assuntos Europeus, como sabemos, cumpre-nos mais atender de facto ao princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade. Desse ponto de vista, e fazendo referência também à base jurídica, enfim, falamos sempre de iniciativas que têm por base o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, de facto, relativamente ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, estão cumpridos, na medida em que os Estados-membros isoladamente não conseguem criar condições, lá está, para a transparência, para a normalização, para a segurança, efetivamente, destas operações, e, portanto, por si só não conteriam riscos sistémicos com particular incisão depois na vida de todos nós, não é? Com as consequências que as crises financeiras podem trazer. Do ponto de vista da proporcionalidade, portanto, também se entende que não excedem o de facto o necessário para alcançar os objetivos e, portanto, e pelo que aqui expus, a conclusão é que o parecer, portanto, deve ser aprovado nesta comissão e portanto, encontrando-se concluído com a aprovação nesta comissão, porque justamente os princípios quer da subsidiariedade, quer da proporcionalidade estão cumpridos. Por último mesmo, encontro-me na situação que o Sr. Paulo de Muniz se encontrou aqui há uns tempos atrás, porque o deputado autor é de facto autor e não autora, como aqui estava referido, e portanto era só mesmo isto que tinha para dizer, Sr. Presidente, e agradecido pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pese embora este reparo de precisão linguística, que nos dias de hoje, aliás, é de grande controvérsia, na sua necessidade, não deixo de registar esta preocupação incisiva do Sr. Deputado João Paulo Rebelo e registamos com agrado que, desse ponto de vista, um certo conservadorismo em contraciclo com algumas tendências do... Enfim, bom. Mas em relação à substância, é de facto uma matéria complexa do ponto de vista técnico, em que a sua análise na Comissão de Orçamento e Finanças mereceu este tratamento, digamos, se quisermos, na especialidade técnica. Não deixa de ser importante, porque aquilo que pairou em 2008, 2010, com as crises soberanas e a crise do subprime, não estamos livres que no quadro atual de macroindicadores de inflação, guerra, há quem fale já numa bolha imobiliária, não possamos vir a ter problemas, não sei se com a mesma dimensão, mas repetir aquilo que foram as falhas, os alçapões que do ponto de vista do sistema financeiro foram atravessados e que nos levaram à situação caótica que vivemos. E, portanto, tema da maior importância e agradecer ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo, com a precisão do género que ele e bem marcou, o trabalho na execução deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém mais quer pronunciar-se. Penso-me que a matéria é bastante consensual. Irei pôr, portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. O parecer foi aprovado, portanto, eu felicito o seu autor e todos que trabalharam na elaboração destes pareceres. E passamos assim à última linha do ponto 3 da nossa ordem de trabalho, a linha H, que trata de um parecer relativo à proposta de regulamento do Conselho, relativa à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento de decisões e à aceitação de atos autênticos em matéria de filiação e à criação de um certificado europeu de filiação. Senhora Deputada Alexandra Leitão, é com todo o prazer que lhe dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Esta proposta de regulamento visa basicamente garantir direitos às crianças que se movimentam no espaço europeu acompanhando os seus pais ou, enfim, ou quem sobre elas exerce poder paternal. No fundo, parece-me, dá-me ideia, um regulamento de grande importância porque salvaguarda os direitos destas crianças ao proporcionar segurança jurídica às mesmas e às suas famílias quando se movimentam no espaço europeu, seja ao nível da jurisdição do Estado-membro que tem jurisdição relativamente a vários aspectos da vida da criança, seja a lei aplicada, seja, como disse o Sr. Presidente, ao reconhecimento dos atos judiciais e outros atos autênticos relativos à criança. Isto, este projeto, esta proposta vem para a Comissão de Assuntos Europeus para efeitos de escrutínio das iniciativas europeias, nos termos da Lei 43/2006, já passou naturalmente por parecer da primeira comissão, nesse aspecto cumpre-nos aqui verificar da compatibilidade com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. A base jurídica da proposta é o artigo 81, número 3 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e quer relativamente ao crivo da subsidiariedade quanto ao que toca ao artigo 4, quer ao crivo relativo à proporcionalidade no artigo 5, ambos me parecem preenchidos, passa no teste destes dois princípios, até porque claramente se está em causa resolver problemas que têm a ver com a uniformização de soluções relativamente a crianças que acompanham os seus pais ou outros ou quem exerce o poder paternal quando viaja no espaço europeu. Naturalmente isto implica uma intervenção também ela de uniformização ao nível europeu e, portanto, nesse sentido não se colocam problemas a este nível de subsidiariedade ou de proporcionalidade. Concluindo por isso que não viola o princípio da subsidiariedade, não suscita outras questões que impliquem posterior acompanhamento e dá assim por concluído o seu escrutínio à Comissão de Assuntos Europeus para efeitos da Lei 43/2006. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Está, portanto, aberta a discussão. Sr. Deputado Paulo Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à relatora, a Sra. Deputada Alexandra Leitão, o que nos apresentou numa matéria também sensível pela natureza do alvo a que se destina, e agradecer-lhe este contributo. Muito obrigado.
Desculpa uma observação, mas em que é que difere de um passaporte ou de um bilhete de identidade?
Não é, na verdade, no fundo é permitido que a criança, quando chega aos vários sítios, designadamente em termos de educação, em termos de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, etc., para efeitos de, diz-se que a jurisdição caberá alternativamente ao Estado-membro da residência habitual da criança, ou da nacionalidade, ou da residência habitual do requerido, portanto, onde quer que a criança esteja, ela tem os mesmos direitos. Não se trata só de poder entrar ou sair, mas da possibilidade dela ter os mesmos direitos para, enfim, para vários aspectos da sua vida diária. E, além do mais, prevê-se o reconhecimento de decisões judiciais e atos autênticos, portanto designadamente administrativos, que estabeleçam a filiação com efeitos jurídicos vinculativos sem necessidade de recurso a procedimentos especiais. Não tem a ver com a criança enquanto cidadão que circula, mas da criança enquanto determinação da filiação da pessoa que ela acompanha. É aquilo que, tendo em conta a leitura que fiz do parecer da primeira comissão, me parece relevar essencialmente.
Bem, pergunto se alguém mais pretende pronunciar-se, se não for o caso, por aí, à votação também. Portanto, quem vota contra, faz favor de se manifestar, quem se abstém. Portanto, o parecer foi igualmente aprovado por unanimidade e eu felicito também a senhora relatora pelo trabalho que que nele desenvolveu. E está assim concluído o ponto 3, passamos ao ponto 4, que tem a ver com outros assuntos. E tenho, de facto, aqui alguns outros assuntos para vos transmitir. Portanto, o primeiro dos quais é para vos dizer que iremos, a delegação que está constituída, composta por mim próprio, Bernardo Blanco, Ricardo Sousa, Natália Oliveira, Paulo Ramalho e Bruno Nunes, portanto, deslocar-nos-emos ao Parlamento Romeno, na próxima princípio de semana. Portanto, eles organizaram um programa bastante simpático, reuniremos com a Comissão de Assuntos Europeus da Câmara dos Deputados e Comissão Idêntica do Senado, e teremos ainda uma reunião com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e ainda nos proporcionaram um almoço e um jantar de cortesia. Iremos, portanto, no fim desta reunião, tentar aqui articular entre nós como é que dividimos os trabalhos, não é? A outra questão que gostaria de pôr aqui à vossa discussão, na sequência da vinda da delegação espanhola a semana passada, ou há duas semanas, aqui ao nosso Parlamento, eles agora propõem-nos que nós, tal como tinha sido acordado com o Presidente da Assembleia, que retribuamos esta visita, e foram-nos indicadas, neste momento, estão em cima da mesa, três datas alternativas. E o que eu gostaria de saber é que qual dessas três datas que nos são propostas é que acham que deveríamos responder. Portanto, está em causa 9 ou 10 de maio, 30 e 31 de maio e 13 e 14 de junho. Gostava de saber que, enfim, tendo-vos dado aqueles algumas horas de reflexão, as datas que estão em causa é 9 e 10 de maio, 30 e 31 de maio e 13 e 14 de junho. Como? Isso é outra questão. Não vem para o caso. João Paulo, ele faz favor.
Sr. Presidente, portanto, enfim, o Sr. Presidente tinha sugerido outras datas, não é que entretanto retirou, bem que estamos de acordo.
Sim,
até
duas delas, uma coincide com uma reunião regimental que temos aqui e a outra com uma reunião da COSAC.
Justamente. E nós sugeríamos que também não fosse considerada a data de 9 e 10 de maio, 9 de maio, Dia da Europa, e por norma, enfim, mesmo aqui no Parlamento, há organizações, entidades que por vezes nos convidam para participarmos, e portanto sugeria que equacionássemos apenas 30 e 31 de maio ou 13 e 14 de junho, e não tendo nenhuma objeção, que era uma, enfim, que era um par de datas, que era outro, a verdade é que talvez 30 e 31 de maio seja a nossa sugestão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também temos essa visão, sendo que no meu caso, evidentemente, o 13 de junho não é muito relevante, porque será mais para os deputados eleitos pelo Círculo de Lisboa, mas porventura, até cautelando esta circunstância, o 30 e o 31 de maio é capaz de ser a data mais consentânea, não é?
Que é uma terça e quarta-feira. Pronto, então podemos dizer consensualmente que iremos propor 30 e 31 de maio. Muito bem. Depois trataremos, em termos de mesa e coordenadores, sobre a composição da delegação, não é? Porque, portanto, houve uma determinada delegação, mas houve pessoas que quiseram substituir. Depois os coordenadores decidirão. Portanto,
essa distância, Presidente, eu se calhar sugeria que
pois,
deixássemos as pessoas um bocadinho mais perto.
Certo. Sim. Sim. Sim, normalmente eles pedem, com os dias de antecedência, duas semanas antes, mandarmos a lista das pessoas. Depois trataremos isso em sede de mesa e coordenadores. A outra nota que queria dar é que tínhamos ficado da última reunião decidir se teríamos ou não reunião no dia 15 do 3 às 13h45, naquela hora das 2 às 3. E tinha ficado decidido que só a faríamos se houvesse algum momento incontornável em termos de calendário. E há de facto uma questão, porque dois dias depois ou no dia seguinte é a data limite para enviar o questionário da COSAC, que é feita em cada presidência. Portanto, eu estou a trabalhar nas respostas com o nosso secretariado, irei enviar uma proposta aos grupos, mas teremos que aprovar, é o momento único possível, antes do prazo. Portanto, é uma coisa que demorará pouco tempo, há apenas mais um parecer. Penso que a hora será mais do que suficiente para resolvermos essa questão. Portanto, haverá reunião no dia 15 dos 3, das 2 às 3, genericamente. Depois, para vos dar ainda... para vos dar uma informação também muito importante, que é esta. Portanto, tivemos em debate aquelas 11 propostas de alteração à lei de acompanhamento, não é? Algumas das quais baixaram para discussão em especialidade. Houve um prazo definido de 60 dias para o processo da especialidade estar concluído e foi internamente fixada a data de 17 de 3 para os grupos parlamentares apresentarem as alterações que acharem convenientes para fazermos aqui a discussão na reunião seguinte a essa data, porque, entretanto, os nossos serviços têm de preparar o quadro comparativo que virá aqui à discussão, uma vez se houver propostas de alteração, mais do que um grupo político, etc. Portanto, era para vos lembrar de que a data limite é 17 de 3, para que venham as propostas de alteração aos diplomas que estão em causa, e que na reunião imediatamente a seguir procederemos aqui à discussão e à eventual aprovação, para cumprirmos o prazo que está estabelecido. Chamar-vos ainda a atenção de outra questão importante. No dia 17 do 3, iremos ter em debate em plenário o debate habitual que se faz aqui anualmente sobre a cooperação estruturada permanente. Normalmente o Governo faz-se representar e costuma enviar até ao final do primeiro trimestre o relatório sobre o qual incidirá o debate, não é? Ora, como o Governo costuma apresentar o relatório até ao fim do mês e o debate é no dia 17, eu já enviei uma nota informal à Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, chamando a atenção que já estamos a 7 e que o debate seja a 17, portanto é importante que o Governo faça chegar rapidamente o relatório, portanto ele logo chega, será distribuído. E ainda para vos lembrar que haverá um Conselho Europeu em 23 e 24 de março, teremos a reunião pré e pós, não temos nenhuma informação, como sabem, aquela regra que está em vigor, o Primeiro-Ministro vem pelo menos uma vez em cada, duas vezes em cada semestre. Este semestre já veio uma vez, não é? Portanto, o semestre, estamos em março, não temos nenhuma indicação que venha, porque a Conferência de Líderes não fez nenhuma referência a isso. Se não vier, teremos aqui o Estado de Estado antes e teremos o Estado de Estado depois. Se estivessem de acordo, eu iria propor ao Estado de Estado, se for o caso do Primeiro-Ministro não vir, que viesse aqui no dia 21 do 3 e que viesse ao pós no dia 29 do 3. Acontece que o 29 do 3 é uma quarta-feira, porque 28 é as jornadas parlamentares do PS. Portanto, teria de ser na quarta-feira, ou de manhã, ou pós-plenário. Eu acho que é de manhã, temos sempre o problema da colisão com outras. Paciência, não é? Muito bem. Até eu irei pôr, portanto, de acordo com a grelha, que não me lembro agora quanto tempo é, no pós-conselho.
É uma hora e um quarto.
Pronto, então eu ia propor para as 11 da manhã para aí, estão de acordo? Portanto, se no pressuposto que o Estado esteja disponível e possa, se não houver, analisaremos as alternativas. Portanto, sobre os outros assuntos e os nossos trabalhos futuros, era isto que tinha a informar-vos.
Presidente, eu queria sugerir, se é possível, os serviços enviarem uma metodologia que nos ajuda muito, que é a programação, o planeamentozinho desses trabalhos, que já enumerou aí muita coisa, e que vindo aquela tabela zitela ajuda, não é?
Assim faremos. Portanto, não havendo outros assuntos, dou por concluído o ponto 4 e passamos ao último, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 43 e da ata número 44, respectivamente de 22 e 23 de fevereiro passado. Portanto, pergunto se alguém tem alguma objeção, alteração, correção a propor. Não for o caso, irei pôr as duas atas à votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de se manifestar. Quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. E com elas, terminada a nossa reunião, agradeço uma vez mais a presença e a participação de todos. Muito obrigado.